afeto, respeito, limites. Por uma casa segura,
livre de violências.
26 de junho,
Dia Nacional pela Educação Sem Violência. 7 anos
da Lei Menino Bernardo.
Às vezes, tudo parece uma incógnita. Surgem coisas novas o tempo todo. Sentimentos diferentes e intensos. Hormônios em ebulição.
E aí, descobriu sobre o que estamos falando? Dela mesma, a adolescência. Fase de muitas descobertas. Um preparatório para a futura ou o futuro adulto.
No terceiro e último episódio da série de podcasts da campanha 26 de junho, Dia Nacional pela Educação Sem Violência, a Rede Não Bate Educ traz vozes de adolescentes falando sobre como elas e eles têm lidado com o isolamento social. Como forma de preservá-los, não revelaremos seus nomes.
Todos nós, com certeza, tivemos nosso momento de estresse, até mesmo por passar tanto tempo em casa e ficar tempo, às vezes, no tédio. Todas as vezes que eu me sentia mal, e até mesmo no tédio, eu procurava sempre alguma coisa que eu gosto de fazer para me distrair, como, por exemplo, pintar unha, desenhar, botar alguma música que me ajude a me sentir bem comigo mesma e até conversar com algumas amigas.
Nesse tempo de pandemia, está sendo muito bom. Ficar mais tempo com a mãe, os irmãos. Por mais que às vezes seja cansativo, estressante, mas nós temos aquela pessoa que nós gostamos, a nossa mãe e os irmãos também, né? Do nosso lado, sempre. Então, minha mãe, assim, pra mim e pros meus irmãos, é uma mãezona pra nós, entendeu? Porque sempre que a gente precisa, ela tá ali, fazendo o que pode e o que não pode por nós.
Eu geralmente não fico brava, irritada por não sair de casa. Às vezes eu fico entediada, mas aí eu procuro alguma coisa, um filme, uma série, para tentar me distrair.
Quando eu fico muito estressado, irritado, eu procuro ficar num lugar silencioso, boto uma música calma que eu goste e tento dormir. Isso me acalma bastante.
Em geral, a inquietação e o tédio vividos pelos adolescentes em casa têm a ver com a fase. Quem nos explica melhor é Felipe Fortes, médico ebriatra do NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Opa, ebriatra? Achou a palavra estranha? Pediatra não cuida de crianças? Pois o ebriatra cuida de adolescentes e jovens.
Adolescência é um momento em que a gente está gradativamente se descolando dos pais, né? E é isso, é importante que a gente faça isso. E ao mesmo tempo que o adolescente faz isso, esse movimento de se descolar dos pais, ele também precisa se conectar com os seus pares, ou seja, com outros adolescentes. Então esse é um processo fisiológico da maturação adolescente. É se distanciar um pouco dos pais e se aproximar dos seus iguais, dos outros adolescentes. Isso é construtor da personalidade deles. Vem a pandemia com as regras todas de isolamento social e justamente obriga que o jovem faça esse movimento ao contrário, ou seja, isso vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque o jovem precisa ficar dentro de casa, obrigatoriamente colado nos seus pais ou nos seus cuidadores e ao mesmo tempo se distancia dos seus amigos. Gente, vejam, não que os pais sejam deletérios e sejam ruins para os jovens, claro que não, né? Mas é essa dinâmica que não está acontecendo, né?
Claro que eles estão dando um jeitinho via redes sociais e aplicativos de mensagens, como eles mesmos falaram pra gente. Mas a verdade é que nada disso substitui o bom e velho olho no olho. Um monte de gente falando ao mesmo tempo, as sensações, as emoções vividas em grupo.
Mas, em casa agora, é a família junta por muitas horas no dia. Pai, mãe, irmão, vó. Como fazer dessa convivência algo bem legal?
Me parece que a única possibilidade de estar junto com eles é numa relação de parceria e numa relação de amizade verdadeira.
Lembrando que amizade é uma via de mão dupla e algo que se constrói. Felipe dá uma dica para os adultos que buscam uma boa relação com os adolescentes, principalmente nesse momento de pandemia.
Conta um pouco sobre as tuas questões, da sua vida, do seu dia a dia, do seu dia de trabalho, do seu dia de adulto para ele. A gente precisa começar esse papo, começar esse diálogo. Então, por que a gente não conta um pouco das nossas questões para eles? E olha, vou dizer para vocês que a gente vai se surpreender. Porque os jovens têm uma capacidade abstrativa muito grande já. Eles não são mais crianças, claro. Então, assim, se você contar algum problema que aconteceu no seu trabalho, alguma coisa difícil que aconteceu contigo durante o dia, conta e pergunta a opinião dele ou dela, né? O que você acha que eu podia ter feito? Nossa, o que você acha sobre isso que aconteceu? Tenho certeza que a gente vai se surpreender. Que eles vão poder dar boas dicas pra gente de como reagir, de como agir, de como poder encarar a situação de um outro jeito.
E assim, uma porta muito interessante se abre. Confiança e diálogo sem parecer invasivo. O adolescente vai se sentir à vontade para fazer o mesmo.
Resumindo, só nos aproximando é que vamos entender a hora de se afastar quando eles precisam ficar sozinhos, sem ferir a individualidade. Vamos dar atenção, vamos respeitar a opinião, vamos ouvi-los.
Boa ideia! Falando nisso, vamos ouvir dicas deles para vocês, também adolescentes aí do outro lado.
Uma dica que eu dou para todo mundo viver junto em casa é sempre procurar alguma coisa que a família toda goste de fazer, seja desenhar, cozinhar juntos, ou você mesmo preparar alguma coisinha para a família toda experimentar aquela comida gostosa que você sabe cozinhar, ou até mesmo ver a receita e experimentar fazer coisas novas, botar uma música e todo mundo dançar, sempre procurar algo para todo mundo fazer, ou até mesmo aquele jogo que tá em casa e você nem jogava mais, pegar ele e jogar com a sua família toda para poder fazer algo que anime todo mundo.
Eu acho que a dica é conversar mais, porque o diálogo ajuda bastante. Porque eu venho conversando bastante com minha mãe, com meu pai, a gente vem entendendo ambos os lados e isso ajuda bastante na convivência.
Conversando a gente se entende. Quer conversar com a gente? Siga as nossas redes sociais e acesse nãobateduque.org.br. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço a todos.
Vozes da Vinheta.
Israel Israel e Rebeca Cassiano.
Locução, Ana Ribeiro e Milena Santana.
Edição e trilha sonora, Yuri Rodrigues.
Realização, Rede Não Bate Eduque, Fundação Angélica Goulart e CECIP.
Apoio, Governo da Suécia e Save the Children.